No Avalia BH, o sistema de monitoramento da qualidade da educação na capital mineira mostra disparidades de desempenho entre as escolas das diferentes regionais da capital. Ontem você conferiu como as regiões Noroeste e o Barreiro se sobressaem nos quesitos melhor desempenho e maior evolução. Hoje você confere como as escolas das regionais Centro-Sul e Leste estão batalhando para melhorar os resultados e avançar em direção a uma educação de qualidade. A produção é de Paulo Aquinim.
Avaliar para quê?
Embora o desempenho da Regional Centro-Sul tenha melhorado entre 2008 e 2009, as escolas da região ainda apresentam um desempenho pior do que o obtido pela média das 200 escolas municipais da capital mineira. No terceiro ano do primeiro ciclo, por exemplo, a proficiência dos alunos da Centro-Sul em português foi de 167 pontos, enquanto o desempenho da rede foi de 176,6. Em matemática, no sexto ano, a proficiência ficou 14 pontos abaixo da rede, 195 contra 209. Números que revelam como a regional ainda precisa avançar. A explicação pode estar relacionada à situação socioeconômica dos alunos, na avaliação da diretora da escola Benjamin Jacó e de Nara Capanema. Segundo ela, fatores como pobreza e exposição à violência podem dificultar o aprendizado dos estudantes.
Eles moram no Morro do Papagaio e na Vila Cabamundo. O índice de violência lá e de criminalidade é muito alto e eles vivenciam isso, sim, o tempo todo. E a gente não pode negar que isso interfere na aprendizagem deles, né? Então, assim, eles chegam na escola e eles contam as mortes, os tiroteios pra gente. Não tem aquela rotina, não tem um local pra estar estudando com tranquilidade.
O que não significa que as escolas da região não conseguem vencer esses problemas. Pelo contrário, a Escola Municipal Benjamin Jacó, por exemplo, já conseguiu resultados expressivos. No terceiro ano do primeiro ciclo, por exemplo, a proficiência da escola em português foi de 183,1 pontos, acima, inclusive, da média da rede. Isso significa que se os alunos maiores ainda encontram dificuldades, as crianças de 8 anos já estão conseguindo chegar a essa faixa etária alfabetizadas, o que pode ser decisivo para o futuro escolar. A diretora Edinara Capanema explica por quê.
Tem o trabalho dos professores. A todo momento que eles têm um horário, têm pegado algumas crianças para poder dar um reforço em separado. A gente faz uma boa parceria com os pais. Então, quando a gente percebe qualquer deficiência da criança, a gente percebe que o rendimento está caindo, a gente chama os pais para conversar. A gente tem feito à noite cursos para os pais, a escola traz pessoas para poder estar falando, para poder estar auxiliando os pais na educação dos filhos.
Outra regional que ainda precisa evoluir bastante é a Leste, na qual apenas um terço dos estudantes alcança o nível considerado satisfatório em português. Mais de 36% dos alunos tiveram desempenho apenas básico e quase 20% estão ainda no nível abaixo do básico, situação que não leva as escolas a uma posição de mobilismo. Na avaliação de Patrícia Januário, vice-diretora de uma das escolas da região, a escola Fernando Dias Costa, uma das saídas para melhorar o desempenho é o diálogo contínuo com pais e alunos.
É um trabalho específico com as famílias, o que muitas escolas já têm feito, né? Seminários para esclarecer essas famílias a importância do papel delas na escola, mostrar para os próprios alunos perspectivas de futuro que os incentive a continuar estudando.
Mas seria possível esperar que todas as regiões da capital tivessem o mesmo desempenho escolar? E já que alunos não podem escolher a escola em que pretendem estudar, uma vez que são compulsoriamente matriculados nas escolas mais próximas de suas casas, o que fazer para garantir um sistema mais equilibrado e com ensino de qualidade, independentemente do perfil da clientela atendida? O professor da Faculdade de Educação da UFMG, Miguel Arroio, defende que é preciso dar mais atenção à situação socioeconômica dos estudantes.
Os adolescentes que frequentam essas escolas, em cada uma dessas regionais, como vivem sua adolescência? Que perspectivas têm? Os que moram aqui, por exemplo, na centro ou na central, são os que moram nas favelas, aqui do centro? São os que vivem aqui nas cidades, tentando trabalhar e tentando estudar? Porque este é um fator muito importante.
O professor é taxativo. O desempenho escolar não representa apenas o mérito de professores e alunos das escolas, mas é consequência direta das definições das políticas públicas. Portanto, você que é pai, mãe, conselheiro tutelar, fique de olho. Paulo Alquimim para a UFMG Educativa.
Amanhã, na quarta reportagem da série Avaliar para Quê, você confere como o Avalia BH já está passando por mudanças metodológicas para refletir melhor a realidade das escolas belo-horizontinas.